No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Estudantes pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem fazer a inscrição no sistema eletrônico do programa a partir de hoje. O procedimento é necessário para confirmar a vaga. Após a conclusão da inscrição no SISFIES, os estudantes devem validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Superior e depois formalizar o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica ou Banco do Brasil. O prazo para confirmar a inscrição no FIES vai até o dia 21. Para mais informações, acesse o site fiesseleção.mec.gov.br. Alunos de baixa renda terão bolsas que podem chegar a 100% na pós-graduação estricto senso da PUC Minas. Serão 48 bolsas anuais para todas as áreas da pós. Mais informações com Lucas Negrisoli.
PUC Minas vai oferecer bolsas de estudo para mestrado e doutorado a alunos de baixa renda. São 48 bolsas anuais, 16 delas para doutorado e 32 para mestrado, em todos os 16 programas de pós-graduação estricto senso, aquelas que envolvem a formação de mestres e doutores da universidade. São considerados pela PUC estudantes de baixa renda aqueles que ingressarem nos cursos de pós-graduação e comprovarem renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, o equivalente a R$ 1.320. Estes receberão a bolsa de 100% durante seus estudos. Há ainda uma bolsa de 50% para alunos que tiverem renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, R$ 2.640. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da PUC Minas, Sérgio Ranot, afirma que a ideia de oferecer bolsas para pós-graduação veio de uma percepção da universidade de que os alunos nem sempre deixam a condição de carência após obterem o diploma.
É uma resposta nossa à própria demanda da sociedade. As universidades filantrópicas, elas têm que destinar 20% da sua receita para bolsas para os alunos carentes. O que a gente percebe é que o aluno, ele não deixa, muitas vezes, de ser carente só porque ele se formou. Ele, na realidade, continua carente. Um aluno que foi carente, recebeu a bolsa do ProUni, por sinal, né, são alunos que se destacam em termos de rendimento acadêmico na universidade. Esses alunos, ao se formarem, muitas vezes ainda têm dificuldade de arrumar um primeiro emprego, tem um tempo de espera. Ou são alunos mesmo que gostariam de fazer um mestrado e um doutorado. Né? Tem essa veia aí de pesquisar mais, buscar mais a ciência. Né?
Sérgio Ranot explica que, para que os alunos consigam a bolsa, é necessário que o seu estado de carência seja justificado dentro dos padrões da universidade. Ele afirma que o aluno que receber a bolsa passará pelos mesmos processos seletivos de mérito acadêmico que os demais estudantes.
O aluno tem que passar, não é só pelo fato dele ser carente que ele vai ser, vamos dizer assim, que ele vai ter automaticamente a bolsa. Primeiro é um mérito acadêmico, ele tem que fazer parte de todo o processo de seleção, né, de ingresso no programa. Ele vai ter que fazer prova, se assim for, do processo de ingresso ao programa, né? Aí sim, se ele for aprovado, selecionado, digamos assim, da parte acadêmica e atingir aqueles critérios de carência, tem que apresentar a documentação. Então, a partir desses critérios é que a Secretaria de Ação Comunitária vai classificar esses alunos dentro do quesito de carência.
O programa que oferece bolsas de pós-graduação da PUC Minas foi estabelecido pela Portaria 072/2016, publicada no dia 24 de junho e assinada pelo reitor Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães. Processo de seleção para mestrado e doutorado da PUC Minas podem ser consultados pelo portal www.pucminas.br/pesquisa. Repórter Lucas Negrisoli.
Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes recebe trabalhos até 20 de julho. Artigos devem tratar de temas como metrologia de nêutrons, instrumentação e infraestrutura para laboratórios e educação em metrologia, normalização e avaliação da conformidade. O evento vai ocorrer entre os dias 21 e 23 de novembro no Rio de Janeiro. E informações em www.cbmri.org.br. Para o quarto Seminário de Direito do Estado, o prazo para envio de trabalhos vai até 31 de julho. O tema é Globalização e os Fundamentos da Cidadania. O evento vai ser realizado entre os dias 22 e 25 de novembro no Campus Franca da Universidade Estadual Paulista, no interior de São Paulo. Informações em www.inscrições.fmb.unesp.br. E a última dica de hoje, o Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional Figuras da Ficção recebe trabalhos até 20 de agosto. Encontro discute processos de composição de personagens. O evento vai ocorrer entre os dias 15 e 19 de novembro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Informações pelo www.sepel.uerj.br.
Dentro da UFMG.
Estudantes veteranos devem realizar a primeira fase do processo de matrícula para o segundo semestre por meio do SIGA, Sistema Acadêmico de Graduação, até este domingo. Nessa fase, os alunos preenchem requerimento online. O resultado sai no dia 22. O processo conta com outras duas fases opcionais em que os interessados podem se inscrever em novas disciplinas com vagas disponíveis e em atividades de formação livre. A UFMG recomenda que os procedimentos sejam feitos por meio do navegador Mozilla Firefox. O site é o www.minha.ufmg.br. O semestre letivo começa em 1º de agosto. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Federal de São Carlos lança As Fábricas Recuperadas no Brasil, O Desafio da Autogestão, de Aline Suelen Pires. Obra analisa experiências de grupos de trabalhadores que se organizaram coletivamente para gerir as fábricas em meio ao cenário de crise econômica a partir dos anos 90. O preço é R$ 39,00 e informações em www.editora.ufscar.br. O Desaprendizado de Si, Transsexualidades, Interação e Cuidado em Saúde é um dos novos títulos da editora da Fundação Oswaldo Cruz. O livro de Rodrigo Borba evidencia um flagrante descompasso entre o que os serviços de saúde entendem como transexualidade e as variadas formas como as pessoas transexuais efetivamente vivenciam suas identidades no cotidiano. O preço é R$ 49,00. Saiba mais no www.livrariaeditorafiocruz.com.br. E a última dica é um título da Argos, editora da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. Exclusão, um olhar sobre as aparências de Avelino da Rosa Oliveira e Neiva Oliveira. Discute o fenômeno da exclusão a partir de um olhar sobre como o modo de produção e consumo de mercadorias se torna uma possibilidade única da existência humana. O preço é R$ 40,00 pelo seguinte site, www.istmus.com.br/argos. Istmus se escreve da seguinte forma, I-S-T-H-M-U-S. Então vou repetir, www.istmus.com.br/argos. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A partir da próxima segunda, o seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia deixa de ser veiculado em função do período de férias. O UFMG Notícias volta no dia 1º de agosto. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou em www.ufmg.br/rádio. Continue acompanhando a gente pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Até mais.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.